Justiça para Todos. Tudo o que você precisa saber sobre a justiça. Um programa produzido pela Associação dos Magistrados do Paraná.
Olá, muito boa tarde para você que está sintonizado aqui na Rádio Educativa. Seja bem-vindo. Eu, Patrícia Armentano, começo agora uma nova edição do programa Justiça para Todos. Chaga que atravessa séculos no Brasil, o racismo é a discriminação contra indivíduos ou coletivos por sua etnia ou cor da pele. É possível perceber o racismo em nossa sociedade, por exemplo, no acesso dos negros a posições de poder, na política e no mercado de trabalho. Além disso, os negros possuem menos acesso à educação e são a maior parte da população pobre no país. De acordo com o levantamento do Fórum Brasileiro de Segurança Pública de 2020, a cada 3 presos, 2 são negros. E nós vamos conversar sobre este assunto com o magistrado Malcolm Jackson Cummins. Ele é juiz de direito na comarca de São João do Ivaí. Boa tarde, seja bem-vindo novamente, magistrado, ao programa Justiça para Todos.
Boa tarde, Patrícia. Boa tarde, ouvinte do programa Justiça para Todos. É um prazer estar aqui novamente, já um período de pós-pandemia, se assim podemos dizer, né? Considerando que na nossa última participação aqui, estávamos falando, inclusive, de audiências no período pandêmico.
Exatamente.
Graças a Deus, hoje podemos aí falar que ultrapassamos essa barreira da pandemia, que ainda persiste, tendo visto a necessidade ainda de algumas tendências quanto à vacinação, aquelas pessoas que ainda não completaram o seu ciclo vacinal, mas estou muito feliz de estar aqui novamente com você.
Que bom, nós também. É um prazer tê-lo aqui conosco em um assunto tão importante, né? Tão pontual, não é mesmo, magistrado? O senhor ouviu aqui os dados que eu trouxe agora e eu gostaria justamente de lhe perguntar, né? Afinal, o que falar sobre o racismo no Brasil?
O racismo do Brasil é algo que, muito embora haja um discurso de que no Brasil não há discriminação, de que no Brasil não há racismo, não tem como confirmar tal questão, muito pelo contrário, eu, enquanto homem negro, ainda que magistrado, eu afirmo a todos que me perguntam, a toga não tirou o racismo da minha pessoa, não tirou a minha possibilidade de sofrer racismo diariamente, independente aí da classe social em que eu ocupe. E é interessante até mesmo destacar que esse racismo, ele vem fruto de um racismo estrutural, um racismo organizado, socialmente, que privilegia, de certo modo, certa etnia ou cor em detrimento de outra, né, que é percebida aí como subalterno. Tanto é que isso se representa em empregos que têm aí maior grau de periculosidade, de insalubridade, uhum, práticas excludentes ao longo do tempo. E principalmente, né, a injúria contra a pessoa negra, a primeira forma de injúria acaba sendo a injúria racial. O primeiro ato que se tem em mente acaba sendo a injúria racial. Só que a gente não pode se esquecer de que se trata de um processo histórico, de um processo que veio aí da subordinação dessas, não digo nem classes, mas eu vou colocar a subordinação de uma etnia que posteriormente à escravidão, à abolição da escravidão, aí a gente coloca no início do século, do início do século XVII em diante, se a gente pode colocar, há uma grande opressão aos negros. E tudo isso, ainda que tenha havido posteriormente, no século XIX, a abolição da escravatura, a abolição da escravidão, isso se perpetuou. Então, na nossa cultura brasileira, há um enraizamento aí dessa estrutura de opressão, dessa estrutura de discriminação. Uhum. A gente tem até um exemplo das novelas de época. As novelas de época retratam, tem um núcleo que é a senzala. E invariavelmente, as novelas que tratam desse período em que o Brasil era um país escravagista, tem um núcleo próprio ali das senzalas. E isso acaba sendo refletido até mesmo em ações que ocorreram até no próprio estado do Paraná, recentemente, em que uma escola, numa apresentação teatral, representou as crianças como uma criança negra como escravo e uma criança branca como sinhá. Então, é muito complicado, é muito doloroso ver que em século XXI a gente ainda tem tais questões, a gente ainda discute tais questões, e tudo no âmbito da opressão. Ainda que hoje eu seja um magistrado e tenho a plena certeza que há outras pessoas negras, espero que ouvindo o nosso programa, Patrícia,
sim,
que conquistaram espaços, direitos, que conquistaram uma posição, mas nós somos exceção nesse privilégio, dessas pessoas que conquistaram espaço e direito. E a maioria da população carcerária é negra. Então, há ainda, de fato, não há uma hegemonia da classe branca, da população branca, da classe negra, perdão, dizendo, em face à branca. Não há, no mínimo, uma igualdade, que está uma hegemonia. E a gente tem também que o racismo, ele possui aí, além da faceta estrutural que eu trouxe inicialmente, uma faceta institucional, que se dá em relação a instituições públicas e privadas aí que promovem a exclusão. E essa faceta institucional, recentemente, ela esteve bem em debate com as fotos de reuniões de final de ano aí de empresas em que não se via negros. E a gente pode se reproduzir isso aí, inclusive até no âmbito dos concursos públicos, aquelas famosas fotos de posse, em que eu, invariavelmente, vou ali procurando negros para ver se eu me vejo representado naquele órgão, naquela instituição ou naquela empresa. Considerando se tratar de uma questão propriamente também de representatividade. Então, o racismo institucional é um reflexo, é uma faceta do racismo estrutural com a prática, com a questão discriminatória específica nesses espaços de trabalho, nesses espaços institucionais, públicos e privados. Vou dar um exemplo. No ano de 2020, o CNJ, ele promoveu um estudo propriamente para saber como é que estava sendo desenvolvida a política de cotas no âmbito da magistratura brasileira. E eles chegaram a uma conclusão, o Conselho Nacional de Justiça chegou a uma conclusão de que a equidade racial na magistratura só será alcançada em 2044. Então, somente daqui a praticamente, aproximadamente um quarto de século, o quadro de juízes do país será composto por pelo menos 22% de negros, ou pardos, né?
Há um mito, então, da democracia racial.
O mito da democracia racial é o que persiste no sentido de falar, não, o Brasil é um país plural, não se tem aqui propriamente injustiças, desigualdades raciais, mas os dados são objetivos, os números aqui acabam sendo bem diretos e acabam desmistificando tal questão, inclusive. Esse mito que se propõe, acaba sendo falacioso à medida em que, no dia a dia, dentro dos espaços públicos, espaços até mesmo de poder, não se verifica tal democracia. Eu dou um exemplo a você, Patrícia, e aos outros leitores do nosso programa. Quando
Sim.
ingressarem em um avião comercial, verifiquem ali, de modo rápido, quantos negros encontrarão nas poltronas próximas. É algo ínfimo, considerando aí uma capacidade média de um avião de 150 passageiros. Eu creio que não chega nem a 10%. Se chegar a 5, vai ser muito. Isso sem contar na equipe de bordo, né? Sem contar ali nos comissários, na tripulação. É muito raro de se verificar. Um espaço ali, meio público de transporte. Por outro lado, vamos olhar em um ônibus. Verificaremos com maior facilidade o motorista, muitos passageiros, um espaço menor, reduzido aí por no máximo 50 passageiros. É a partir disso que a gente consegue verificar que, opa, tem alguma coisa aí, esse mito de fato não existe. E acaba, assim, tendo uma ideia, né, é o que eu sempre propago, que não basta a gente querer analisar dentro de um contexto de dualidade, de bipolaridade entre negros e brancos, não. É um contexto de cooperação, é um contexto de reflexo ali de que a gente tem que ter uma empatia, todos têm que ter uma empatia uns com os outros.
E doutor Malcolm, o senhor falou, e nós ouvimos sempre, mas muitas vezes o ouvinte não consegue entender, o que é o racismo estrutural que se fala tanto, que por muitas vezes é confundido com racismo institucional. Como ele funciona e como ele atinge a vida das pessoas negras?
O racismo estrutural é aquele racismo, é até redundante isso que eu vou mencionar, mas é um racismo que ele é da estrutura, é do processo histórico de subordinação. O racismo estrutural no Brasil, ele vem desde os tempos aí da escravidão e com a imposição da cultura de colonizadores, com até mesmo o próprio sincretismo religioso, no sentido de que a própria religião dos negros naquela época, dos escravos, foi suprimida, a imposição de uma outra religião. Então, tem-se um processo histórico, ele é fruto de um processo histórico de organização social de privilégio, de certa etnia, de certa cor, dentro aqui de uma sociedade, e o reconhecimento de outro como subalterno. Ao passo que, por outro lado, o racismo institucional é o racismo que aparece dentro de empresas privadas, de órgãos públicos, a promover a exclusão e a desigualdade aí dos grupos raciais. É uma questão muito interessante, porque até mesmo tem-se uma discussão no meio do que seria uma boa aparência para o cargo, de como que se vislumbraria propriamente a necessidade de ter uma foto no currículo, qual seria tal utilidade prática. Então, a partir dessas questões todas, a gente verifica que o racismo institucional é quando se verifica a barreira de entrada de negros aí em empresas, especialmente em altos cargos. Eu até trouxe outros exemplos, até para não ser redundante para o nosso ouvinte, mas há nas plataformas de streaming, especialmente aí no Spotify, no podcast da Amapá, um podcast em que eu retratei junto com o jornalista Rômulo outros exemplos dessas questões do racismo institucional. Mas aqui a gente trata especificamente uma forma de modificar, uma forma de mudar tal cenário, especialmente no racismo institucional, relacionado à lei de cotas, que agora, neste ano de 2022, fez 10 anos, que instituiu a reserva de vagas em universidades federais, alunos de ensino público, estabelecendo um percentual, colocando negros, inclusive. Então, esse racismo institucional, ele pode e deve ser mitigado mediante políticas públicas que são denominadas de ações afirmativas, que são ações que têm o condão de promover, ou melhor, de minimizar esses reflexos, os efeitos deletérios do racismo institucional.
E é por isso que no Brasil existe uma relação direta, se é que podemos dizer assim, entre o racismo e a desigualdade social, magistrado?
Perfeitamente, Patrícia. A desigualdade social e o racismo, eles estão presentes porque os negros, a população negra, a maioria das vezes ali é que reside nas periferias, a maioria das vezes é a que passa mais fome, né, dentro dos índices aí, é a que está no maior estado aí de miserabilidade com relação à fome, e principalmente, né, é a que as políticas necessita mais de políticas públicas, e essas políticas públicas acabam, na maioria das vezes, não atendendo em sua completude aqueles que mais necessitam, que aí eu coloco em sua maioria da população negra.
Qual é a pior consequência, na sua opinião, magistrado, do racismo no Brasil contemporâneo?
Olha, é uma pergunta extremamente difícil, Patrícia, porque a gente pode colocar, eu coloco aqui nessa concepção, uma concepção individual e uma concepção coletiva. No âmbito individual, eu vejo que os efeitos psicológicos, os danos psicológicos são tenebrosos à medida que a pessoa negra que sofre racismo, que sabe que aquela estrutura é de difícil modificação, ela acaba não tendo perspectiva de melhoria na sua condição social. E isso, a partir do momento em que isso ocorre, no nível macro, acaba gerando um aumento da desigualdade social, a ausência de perspectiva, a ausência de inclusão no mercado de trabalho e, sobretudo, eu penso lá atrás, lá embaixo, em uma criança. Uma criança negra, ela tem os sonhos dela mais suprimidos do que uma criança branca. Porque, primeiro, que ela não vai ver o super-herói, o apresentador de TV dela representado. Pode ver, sim, o jogador de futebol, o cantor, mas ela não vai ver, na maioria das vezes, o magistrado, o promotor de justiça, o delegado, que o representa. Mas na televisão ela vai ver o preso, que tem a mesma cutis, a mesma cor de pele. E no nível macro, isso se dá, sobretudo, pela necessidade de conscientização geral, a título de que o racismo é crime, a injúria racial também é crime. E todos têm que ter a noção de que, eu até coloco, faço essa minha culpa enquanto operador do direito, de que esses efeitos devem ser também aplicados pelo direito dentro da situação social do Brasil. A gente tem que ter um olhar específico em relação, não necessariamente ao racismo, mas ao direito antidiscriminatório, que vai englobar o racismo, vai englobar também questões propriamente de gênero e que devem ser objeto de urgente atenção para aqueles que trabalham com direito.
Inclusive, magistrado, nós estamos acompanhando aí recentemente que o trailer do filme A Pequena Sereia, né, tem causado bastante polêmica, porque a atriz, a protagonista, ela é negra, né? O senhor está acompanhando toda essa repercussão?
Eu vi nas redes sociais, eu achei sensacional. Tem um vídeo, né, que tem umas crianças que estão vendo.
Crianças negras, né, que estão assistindo ao trailer.
Crianças negras que veem a Ariel, que na situação aqui é representada pela Halle Bailey. E as crianças não acreditam. Tem até uma que fala claramente em inglês, né? Olha, ela é negra. Oh, she's black. E elas se veem representadas. Isso para uma criança, se vê representada na televisão por uma princesa que da Disney, dos mares da Disney, é algo que, assim, enche os olhos. Eu sei que há aí críticas em todas essas questões, até pelo personagem e tal, mas a grande questão é, elas se viram representadas. E quando uma pessoa negra se vê representada por outra, ainda que um conto de fadas, isso significa muito, pois não há como todos os dias a pessoa está acostumada a ter seus sonhos diminuídos. Há ali a progressão do sonho, né? O sonho aumenta na medida que ela se viu representada. Da mesma forma que, às vezes, quando eu vejo um promotor de justiça, um procurador da República, um magistrado negro, antes mesmo de passar no concurso, eu via e falava, nossa, olha que legal, eu posso, eu consigo. Da mesma forma que eu vi um presidente dos Estados Unidos negro, eu consigo. É uma sensação indescritível para a pessoa negra em se ver representada. A cada novo, um exemplo que eu tenho assim, para mim, aqui na magistratura, é a cada novo concurso verificar quantos são os novos magistrados negros. De ver que eu não estou só, de que há outras pessoas. Este ano, inclusive, no concurso atual da magistratura, no último, né, aqui do Tribunal de Justiça, foram 4 cotistas. E é muito legal ter essa representatividade. Muito legal não se sentir só nesses espaços de poder. Eu dou até um exemplo recente da Jamila Ribeiro. Ela ganhou o prêmio Jabuti com um livro que fica até de indicação para você e para os nossos ouvintes, Patrícia.
Sim.
É um pequeno manual antirracista. Ela entrou agora, no último mês, na Academia Paulista de Letras. Ela é a única mulher, a única e primeira mulher da Academia Paulista de Letras.
Uhum.
E isso, ela entrou na vaga de Lígia Fagundes Telles, que faleceu recentemente. E a Djamila, com 41 anos, entrar na Academia Paulista de Letras é um marco que deve ser celebrado por todos os negros. Porque ela nos representa ali. O livro dela é um divisor de águas para nós. Porque ela trouxe em pequenas pílulas tudo aquilo que se encontra ali na consciência de uma pessoa negra que quer explicar para outra o que é o racismo. Que aquela piada feita com racista, de cunho racista, é ofensiva, ainda que tenha dentro aí do racismo recreativo, né, que é a figura jocosa dessa situação, mas aquilo ali ofende, é ofensivo. Alguns termos simples, como criado mudo, como samba do crioulo doido, não se verifica em outro lado, não tem graça, não é legal. E isso tudo deve ser objeto aí de uma reflexão para as pessoas.
Uhum.
Porque, vou dar um exemplo, não há, por exemplo, uma história de um samba de um caucasiano doido. Mas há um samba do crioulo doido, a fim de causar a confusão, de demonstrar a confusão, uma situação confusa. Então, são pequenas coisinhas que a gente tem que colocar no nosso... estabelecer no nosso vocabulário, a gente tem que fazer reflexão para que essas questões não sejam ofensivas ao outro. Eu dou até um exemplo a título cultural, para quem é de Curitiba e nos escuta. Nós temos em Curitiba, no centro de Curitiba, um espaço que talvez tenhamos passado e nunca tenhamos percebido. Fica na Praça Generoso Marques, no centro, atrás do Sesc Passo da Liberdade, tem uma escultura de uma mulher com uma lata de água. Aquela mulher, uma mulher negra, aquela mulher, ela foi uma artista, posteriormente, né? Ela ali representada por Ergo Stencil. Mas, quando passarem por lá, pesquisem a história daquela mulher. É interessante que nós tenhamos, porque ela me representa. Ela representa pessoas negras. E é interessante que tenhamos ali uma propagação cultural disso. Então, são pequenas coisinhas que não são divulgadas em larga escala, mas é necessário para que, em alguns pontos, a gente consiga verificar que, sim, há espaços negros em Curitiba também.
Uhum. Magistrado, o que a sociedade pode fazer, como colaborar, como podemos fazer para combater ou acabar com o racismo no Brasil?
Olha, eu começo com uma palavra que vai resumir tudo isso.
Sim.
É a conscientização. A conscientização, se a pessoa tiver a consciência, eu não vou aqui jogar todos os meus traumas para você, para os ouvintes, tudo aquilo que eu já vi em relação ao racismo, mas a conscientização. Se vocês, os ouvintes, pararem para pensar que dentro de um processo educacional de uma criança branca, não há o capítulo de como reagir à abordagem policial, e esse capítulo é essencial para a educação de crianças negras, isso já vai me fazer muito feliz. Além de legislações, programas governamentais e outras questões básicas na educação. Mas a conscientização de que o processo, a trajetória da pessoa negra é mais árdua e que há necessidade da gente ter essa equalização a fim de que o negro não se faça, não tenha necessidade de, dentro do seu processo de criação, dentro do seu processo educacional, de que uma criança não seja educada propriamente a como reagir a uma abordagem policial, eu acho que já vai ser de grande valia para que, pelo menos, os meus filhos e os filhos de outros homens e mulheres negros possam ter um pouco mais de tranquilidade, para que não precisem demonstrar propriamente, diariamente, que são acima da média e que foram treinados contra o racismo.
Muito bom, viu? Eu quero agradecer demais a sua disponibilidade novamente hoje aqui e para falar sobre um assunto tão delicado, né, magistrado, que é o racismo.
Muito obrigado, Patrícia. Muito obrigado, ouvintes. É um prazer estar aqui. Estou sempre à disposição.
E nós também. E até uma próxima.
Até.
Eu quero agradecer também a sua sintonia. Hoje eu falei aqui no programa Justiça para Todos sobre o racismo estrutural, o que é, como ele se organiza no Brasil. Conversei com o magistrado Malcolm Jackson Cummings, ele que é juiz de direito na comarca de São João do Ivaí. Eu sou Patrícia Armentano. O programa Justiça para Todos fica por aqui, mas você pode conferir essa entrevista em um podcast da Amapar. Essa e também todas as outras entrevistas com especialistas, magistrados, magistradas e demais conteúdos relacionados ao sistema de justiça. E é bem fácil escutar as edições. Basta você escolher entre as plataformas de streaming, Spotify e Deezer e buscar por podcast da Amapar. Lá estão disponíveis todas as entrevistas do programa Justiça para Todos. Até!
Justiça para Todos. Tudo o que você precisa saber sobre a justiça. Um programa produzido pela Associação dos Magistrados do Paraná.